Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Um minutinho só, não tá ruim.
Normal.
Vamos ver aqui, tá conectando no YouTube. Lembrando pra galera que a gente vai estar ao vivo agora, toda terça-feira, de repente à noite. Se mudar pra segunda, a gente avisa. Mas é isso, a gente vai estar ao vivo pra membros do canal, do MMA Hoje. O Porco não tá indo não, hein? Tá aqui, ó, a conexão tá excelente. Mas eu não tô... Ele não tá abrindo o vídeo. Vamos tentar de novo. Atenção. Ok. Aí, agora vai dar. Demora um pouquinho, né? Interessante isso. Vamos lá? Acho que foi. Eu vou abrir isso aqui e vamos ver como é que é. Estamos ao vivo. Está indo ao vivo. Aí? Foi? É isso?
Bom.
Olha, eu isso. Acho que foi. Se tiver alguém...
Manda pros caras aí.
Cara, né? Mando... Vamos lá. Quem que tá aí assistindo? Conta pra gente. Vamos ver qual é que é. E escreve no chat aí, fala com a gente pelo chat pra gente saber quem tá aí, ó, tem dois viewers. Ó, vamos seguir e aí a galera participa, tá? A galera. Quem tiver aí no chat, se quiser falar um oi pra gente, por favor. Bora, pé. A hora do jiu-jitsu, tudo bom?
Beleza, melhor agora, cara.
Ah, é, puta merda, pé de pano. É, vamos começar com o quê? Você tem alguma...
Vou começar com a divulgar a notícia que o New Orleans Open foi cancelado devido ao furacão.
Ah, tá. Ia ser esse fim de semana?
Tá cancelado. No outro.
Vamos lá. Eu separei aqui, ó. É, do teu evento favorito, aquele Who's Number One.
Ai, meu Deus, tô doido pra falar.
É, eles fizeram uma lista. É porque vai rolar aquele. Eles estão aquecendo pra fazer aquele tournament, né? Aquele torneio que vai ser.
Ah, tá.
Tá cheio de nome legal, tá. Então os caras estão fazendo umas graças. Então, eles fizeram uma lista das melhores lutas na história do evento até agora. Top 5.
Que merda. Puta que pariu. Tô fodido mesmo.
Pô, você tem que fazer assim. Pô. É mesmo? Top 5? Não acredito.
Uou. Não pode ser.
Então vamos lá. Ó, número 5. Já que você não tá... Tô vendo aqui na sua cara, você não tá resistindo de curiosidade.
Vai ver que eles podem me surpreender, né?
Número 5. Mas será que você acompanha, pelo menos, as super lutas, alguma coisa assim? Os resultados.
Poxa, só se tiver uns caras muito bons, uma luta muito boa, aí eu dou uma olhada no resultado. Beleza. Porque quando a regra muda, complica o negócio.
Ah, é verdade. Né?
Eu gosto quando mexe na regra.
Então é o seguinte, ó. A parada é a seguinte. Número 5. Gordon Ryan contra Matheus Diniz foi em outubro de 2020.
Mas essa luta aí foi Essa luta aí, o Gordon Ryan me surpreendeu.
Em que sentido?
Porque o Matheus Nunes é um cara muito duro, cara. E ele tirou o Matheus Nunes pra nada nessa luta.
Ah, eu assisti essa luta.
Fiquei impressionado. Essa aí ele me impressionou. Eu assisti.
Ele era bem maior que o Matheus, né? Mas mesmo assim, né? Uhum. Número 4. Natiele de Jesus versus Gabi Garcia.
Essa fevereiro. Foi boa.
Tá vendo só? Tá vendo? Você já essa vem cheio de pedra pros.
Das 300 lutas.
É, você consegue baixar tua câmera um pouquinho? Tipo, de ângulo, assim mesmo. Só pra. Pra pegar um pouco mais você. Aí, perfeito. Puta, agora sim, porra. Agora a gente tem 3 vezes pé de pano na tela. Tipo, ficava só tipo mesmo sua cabeça só aparecendo.
É porque eu não tô conseguindo me ver na tua.
Ah, isso vai te deixar doido, né?
Ah, agora conseguiu? Eu consigo ver aí. Consegui ver eu na minha câmera, eu consigo ajeitar melhor. Tá bom.
É, vamos lá. Nathaniel Jesus, luta. Gabi Garcia. Terceiro lugar, Gracie Gundrum versus Alex Nguyen.
Deu ruim. Eu não faço ideia quem
seja. Damien Anderson versus Luiz Quinones.
Caralho, que muito complicado.
28 de maio de 2021. E aí, a melhor de todas da história do evento é o Cade Rutolo contra Ethan.
Esse é bom.
Krillinstein.
Você não faz ideia.
Foi dia 30 de abril.
É difícil você lutar boa, sério.
Bom, agora é o seguinte. Na mesma regra aí, eles votaram também as melhores finalizações da história do.
Não é falta do que fazer, né? One.
Bom, eu tava procurando. Falta do que fazer, eu tava falar, procurando vamos, notícia, aí eu achei essa lista e falei, bom, é assunto, né? Pelo menos é
a notícia. Então.
Número 5, tem 2 empatados em quinto, tá? Primeiro é o Nick Ryan contra Tony Ramos. Não sabia que Tony Ramos
não tá. Essa deve ter sido o Tony Ramos. Essa aí deve ter sido pica, essa aí.
Foi a finalização mais rápida do Who's Number One History. O Nick Ryan com o Quick pegou ele num heel hook. Né? O cara é NCAA Champion Wrestler. O Tony Ramos. E ator da Globo.
Muito bom. Esse.
Número 5, Gordon Ryan versus Wagner Rocha.
Essa luta aí também impressionou, né? Porque o Gordon tinha falado que ia finalizar de um jeito e ele ficou brincando até conseguir finalizar do jeito.
Exatamente, é o que os caras
estão
falando aqui, tipo, que é aquela luta que o Gordon escreveu no envelopinho antes de começar a luta, que ele ia pegar num triângulo, né, da montada, alguma coisa assim, não era isso? E aí ele foi enrolando até que finalizou o Wagner no triângulo. O cara é foda. E não é qualquer um, né? Tipo, porra, o Wagner Rocha é duro pra cacete. Aí aquela mesma luta lá que você falou que você não conhecia, o Gracie Gundrum. Aí o Cade, número 3, Cade Rutolo contra o Ethan Krellenstein. Que foi um wild match, foi uma luta selvagem do começo ao final, e ele finaliza.
Posso imaginar.
E ele finaliza com um Darcy Choke.
Como chama
Darcy Choke lá no Brasil?
Não tem nome, essas porra, né?
Isso aqui é foda.
Triângulo de braço, será? De
repente? Pode ser. E aí, número 1 é o Mickey Musumeci.
Mickey Mouse.
Contra o Lucas Pinheiro.
Esses dois são bons.
Diz que o Mickey, ele pegou o Lucas num heel hook. E e acabou com o... e ganhou do cara, do Lucas Pinheiro, que era o número um da divisão. Falando lá do tornamento, isso vai ficar lindo, né? Eu traduzindo as coisas do inglês pro meu português aqui, vai ficar lindo. O tornamento.
O GP.
De 185 pounds, quanto que é em quilo isso, pé? 70 quilos?
80 e... Não, 80 e...
80 e pouquinho?
É, 83 quilos.
Aqui os favoritos. Lembrando que o Craig Jones tá fora, né? O Craig Jones se machucou e não vai competir. Ele era o favorito. Agora...
Caralho, tá ruim o negócio, hein?
Aí, ó.
Caralho, não tem ninguém, né?
Pra ser o favorito. Eu vou ler agora aqui, ó. Na ordem de quem é mais favorito pra menos favorito, tá? Roberto Gimenez. Tá.
Na ideia deles, né, lá.
É, na ideia deles.
Robertinho pode.
Mas a galera pode. A galera, inclusive, pode comentar aí, né? Ó, deixar o pessoal, se vocês não concordam. E aí, o pessoal que acompanha também o Fight Win, se alguém acompanha. Se tiver uma luta que vocês gostaram mais, que a gente não falou aqui, deixa aí no comentário. Odds to Win, que então tá. Ó, o Craig Jones era o favorito, tá fora. Aí agora, em primeiro lugar, o Roberto Gimenez.
É o favorito.
Aí...
Pra mim, ele seria favorito sobre o Craig Jones.
Pode ser. Ele foi o menino que fez a luta com o Gordon também, não foi? O Roberto Gimenez?
Exatamente.
Foi. Segundo lugar, Tai Rutolo. Terceiro,
pode ser.
Mika Galvão.
É leve, né? Pode
Quarto,
ser também.
Pedro Marinho. Quinto lugar, Dante Leon. Sexto, Oliver.
Esse
o Dante
é bom,
Leon. Sexto, Oliver Taza. E sétimo, John
passa.
Blank.
Passa, que esse não vou nem anotar, porque não sei quem.
E aí, o William Tuckett.
Eu acho que fica entre esses cinco aqui, ó.
Quais cinco?
Robertinho, Rutolo, Mika, Pedro Marinho e Dante Leon.
Diz que vai ter. Ah, eu esqueci de botar o nome aqui agora. Ó. É o Grappling World Championship. Você acompanha isso?
Não sei
não
nem
sabe,
o que
né? Então eu vou pular. Se você quiser participar dos trials, acontece dia 9 de outubro. Tá bom?
Tá puxado.
Tá complicado. Cara, a gente tá precisando de notícia, né?
Já matei não, uma aí, tem uma quente aí do mundo
chegando, deixei as melhores pro final. Eu já falei que o Craig Jones tá fora do torneio. Ele foi substituído pelo Oliver Taza. Agora uma notícia aqui, ó.
Isso aí eu vou ficar dele mesmo.
Importante. Você também não sei quem é.
Notícia
Se você
sobre
não
ele.
Sabe quem é, você imagina eu. O campeão do Bellator, campeão dos pesados.
Não, galera, não que os caras não possam ser bons, é que eu não acompanho no Gi e não acompanho o Who's Number One.
Exatamente. Então, de repente o cara ganhou lá 20 edições do Who's Number One, a gente só não assistiu.
O que não significa merda nenhuma. Mas. Mas é que eu tô falando que eu não acompanho. O No Gi em geral. Então, pode ser ter uns caras duros aí e tal, beleza, mas eu não acompanho.
Tá. Aí é o seguinte:
põe mais o Gui.
O campeão do Bellator, Ryan Bader. Sabe quem é? Ele ganhou a faixa preta essa semana, do Jair Gurgel, da Nova União.
Essa eu vou pular. Pô, tô ficando comentarista chato eu, né, cara?
Ai, cara.
Tô ficando comentarista chato, muito mas bom. Vamos lá. É difícil pra mim. Às vezes pra eu não falar merda, eu
prefiro ficar calado. Perfeito, muito bom. Então, tá vendo só, gente? Pé de pano, já aprendeu a... Vamos lá. Confirmado, André Galvão e Gordon Ryan... Tá confirmado pelo ADCC dia 17 e 18 de setembro do ano que vem em Las Vegas. Vão fazer a super luta, tá? Tá confirmado pelo evento. Ah, isso eu queria falar com você. Você viu a IBJJF vai fazer um GP, né?
É.
O que você tá achando disso?
Tá bem, tá legal, o GP. Né?
Ficaram pesos médios e pesos pesados. Para os pesos pesados, eles anunciaram até agora o Felipe Pena e o Vitor Hugo. E nos médios, eles chamaram o Otávio Souza, da Grace Barra, Isaac Baiense, da Dream Art. Já disse que é da Dream Art, ó. A gente vai falar mais sobre isso. Tainan Dalpra, do Art of Jiu-Jitsu, e o Andy Murasaki, da Atos.
Muito bom, esse card aí tá legal, muito, né? Bom.
Vai ser dia, muito bom. Dia 10 a 13 de novembro em Las Vegas.
É, junto com o Mundial Master. Isso. Esse eu vou poder falar de...
Ah, você vai lá?
Lá, porque eu vou estar lá.
Ah, a gente vai... A gente vai bolar alguma coisa pra fazer um negócio...
Acho que lá a internet lá é boa. Ser.
Puta, a parada é ali, é ali de Kissimmee mesmo, viu, Pé? O sinal ali, cara, a conexão de celular ali é ridícula. Ridículo, ridículo.
Mas dessa vez tava pior. Não sei por quê.
Talvez mais gente tentando usar.
Pode ser,
o modem discado deles lá não tá funcionando na internet. Isso é terrível, cara. Terrível. Vamos lá, agora tem umas bombas aqui. Tem alguns rumores, né? Eu não li o YouTube ainda, tá? Mas eu vou... antes disso, o Polaris 17 anunciou Craig Jones contra Davi Ramos. Eu não sei se vai rolar, né? Porque o Craig Jones saiu do Who's Number One machucado. Vamos lá. É oficial, a gente meio que tocou um pouquinho nisso, que a gente até leu o post do Baiense, a gente ficou especulando semana passada, lembra? Uhum. Agora é oficial, a Dream Art se separou da Alliance, o Gabriel Figueiredo fez um comunicado que ele disse que tá se desligando da Alliance, mas que ele vai seguir à frente da Dream Art. Rumores. Os rumores são de que a Dream Art vai seguir em frente como uma equipe de competição independente, e que grande parte desse split aí, dessa separação, foi um atrito entre o Baiense e o Lang. De repente a gente consegue o Lang semana que vem aqui pra vir falar sobre isso.
Vou entrar em contato com ele pra ou se ele emite uma nota, ou se ele quer vir aqui falar.
O Rafael Paganini saiu da Alliance e foi pra Dream Art. Junto com essa divisão aí, né, com essa... Com racha, né? Vamos chamar de racha, né? Racha.
Exatamente.
Né? E aí tem outros atletas de ponta que também estão sendo contratados pra Dream Art. Eles estão vindo querendo montar uma equipe de competição forte. E até esse momento a Aliança, pelo jeito, está sem equipe oficial de competição.
Não, a Aliança é muito grande.
Acho que a Aliança é claro, São Paulo, né? Eu acho que ele...
É claro, não, ele é grande, tem bastante competidor, só que a Dream Art comprou muita gente, né, cara?
Contratando
de outras equipes. Então, é claro que é uma equipe forte, porque contratou muita gente. Mas isso aí era uma pedra que a gente cantava lá atrás, no meio do jiu-jitsu, que a galera falava, até quando vai durar essa...
Parceria.
Essa parceria da Dream Art, porque a Dream Art, desde o começo, ela sempre mostrou as garrinhas. Eles sempre demonstraram que a parada é Dream Art. Eles só apareciam Aliança na hora que ia lutar.
Entendi.
E para os líderes da Aliança, isso estava bom, mas eu saí e já sabia que era tragédia anunciada já há muito tempo. Sempre acontece.
Eu já tinha perguntado disso. Como que eles fazem grana? Tipo, é porcentagem da premiação dos caras?
Não, é alguém dando dinheiro. Por isso que essa conta não fecha. Rafa, isso acontece no MMA e no jiu-jitsu há anos. É um cara rico que quer brincar de dono de equipe. E ele brinca até onde ele se divertir. Entendi. Só que por a conta não fechar, é... uma hora acaba.
Entendi.
Então não tem... não tem...
Teoricamente, assim, qual seria o modelo de business? É tipo, ó, você vem lutar pra mim, eles ficam com uma porcentagem da, da premiação do cara...
Não tem porcentagem, não tem? Porque só os top ganham uma premiação baixa e o cara tem que bancar o treino dele e tudo, e não, isso não é uma conta, não é igual MMA, não é uma conta, entendi, que fecha. MMA o cara vai lá, ganha 10 mil dólares, paga... 20%, 2 mil dólares é um dinheiro. Jiu-jitsu, o cara não vai ganhar 10 mil, entendi, dólares. E o cara que ganha 10 mil dólares não quer pagar 20% pra nada. Entendeu? E o cara também não quer o cara ganhando 10 mil. O cara quer o cara ganhando 200 mil, 400 mil, que aí começa a valer a pena. No jiu-jitsu não vai funcionar grana, assim. Né? Não tem. Isso aí é uma tragédia anunciada.
E aí os caras vêm, contratam gente, paga salário, não sei o quê, tipo, é literalmente do bolso.
Então, isso aí é uma outra, é um outro mito também. Paga salário.
Será quando que contrata, paga? Como que a gente entende pra quando quantos, fala contrata? Contrata,
chama pra treinar. Entendi. Dá um lugar pra morar. Entendi. É isso. Não tem muito essa... Eles começaram com a ideia que vai fazer, vai acontecer, que vai ser isso, vai ser aquilo. No final era só mais uma equipe igual a essa, que junta todo mundo, aí já começou a sair um montão de gente, igual a Atos. A verdade é que os caras vêm de um sonho, né? Vem pra cá que tu vai ser campeão. É. Não vai.
Porque, tipo, o treino alguns é melhor. Vão, isso.
O sonho, que você vai conseguir, que vai fazer, que vai acontecer.
Entendi.
Não funciona bem assim, na experiência que nós temos no jiu-jitsu, nunca funcionou. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Na Aliança tem o Fábio Gurgel, na Atos tem o André Galvão, na Jeff Team tem o Júlio. E é todo mundo trabalhando para esse cara ganhar dinheiro.
Entendeu?
E chega uma hora que o cara fala assim, caralho, porra, não tá valendo, aí o cara vai, sai, abre uma equipe, e assim a vida continua, e no jiu-jitsu sempre foi igual. Assim.
Demais. Gordon Ryan, já é oficial, eles já se mudaram de Porto Rico, a última, isso é um post dele, eu tô lendo, tá? A última missão em Porto Rico é um seminário que eles vão fazer dia 19 de setembro. Ele disse que tá triste de deixar a ilha, que apesar de claramente terem acontecido algumas más situações, também teve muita coisa boa que aconteceu, e ele vai ser eternamente grato a todos os amigos que ele fez lá, e blá. Ele anunciou que eles estão começando umas aulas, tipo, piloto, assim, na Renzo Gracie em Austin. Não sei como é que isso funciona, se eles só falaram, tem que ser, não pode fazer day pass, o cara tem que ser aluno da escola até eles abrirem a deles. Eles vão ficar dando aula lá na ele, o John Danaher treinando e dando aula lá na Renzo Gracie em Austin. Dessa parada de Porto Rico, lembra que você tava olhando e não sei o que, você chegou a ouvir alguma coisa que a gente pode falar que não é um fofoca absurda, tipo o disco voador abduziu o irmão dele?
Então, os cara, eu fiquei por fofoca, fiquei sabendo de muita coisa, mas parece que foi atrito, coisa de mulher, a princípio. Agora, o que que foi também, não tenho prova para dizer. E ele se desentendeu com os outros caras, porque ele meio que quis mandar nos caras, e os caras não aceitaram. Porque aí os caras... Ele quis mandar, quis dar ordem nos caras, os caras não aceitaram. E aí diz eles que preferiram se afastar. E o irmão se afastou, né? O irmão não tá com ele.
Os grandes amigos, inclusive, né? O irmão, aquele Nick...
Acho que só
o Nick, ficou... Só o
O Gary Tonon e o John Donahan.
Aquele Nick Rodrigues lá saiu, Craig Todos Jones saiu.
Exatamente.
Que mais? Agora tem uma notícia que você vai adorar. Diz que tá rolando um rumor forte. É a terceira vez que me mandam isso, pessoas diferentes, tá? Ou seja, então tem
onde a fumaça fume.
Diz que a Flow Grappling tá se posicionando para comprar. Vocês estão falando comprar ou a DCC. Não é isso, é a marca, né? Comprar o nome, comprar a marca e de repente eles vão organizar. Who's number one versão ADCC, é isso?
Cara, eu acho muito difícil disso funcionar, porque a comunidade de jiu-jitsu, ninguém gosta da Flograma. Ninguém gosta da Flograma. Vou te contar uma história. Eu sei porque foi com meu filho, né? Então, teve um garoto faixa marrom que eles ficaram postando coisa do cara o dia inteiro. Porque ele foi campeão do peso pesado. E os caras postando highlight o dia inteiro do cara. E quando foi na hora do absoluto, meu filho foi lutar com ele. Meu filho fez 26-0, 24-0. Mas espancou. E aí eles não fizeram mais nada. Não postaram mais nada. Aí quem fala, mas quem tá falando isso? Porque eles não sabem quem são os lutadores. Ele pega quem lutou o Who's Number One e eles acham que vai ser. E nunca é. Todo ano eles fazem isso. Eles fazem uma notinha dizendo os faixa colorida, quem vão ganhar. Eles não acertam nem o cara do pódio. Eles não têm noção quem são os lutadores. Eles não entendem de luta. Então fica. Aí o cara fala assim, o cara vai ficando descredibilizado, porque toda vez o cara nunca acerta. Não que eu vou acertar toda, mas pelo menos eu sei os caras que, pô, vão chegar ali e tal, entendeu? Então, se esses caras realmente comprarem, vai descredibilizar demais o ADCC.
Entendi. Não, com certeza.
Porque o ADCC ele é grande porque ele vai... Por exemplo, o ADCC é grande porque eles pagam... A passagem, é muito caro a DCC. A DCC foi idealizado pelo Sheik Tarnum. E aí o Sheik Tarnum é aquele rico que cansou de brincar. Só que o Sheik Tarnum é rico
ele
demais.
Ele continua bancando?
Então, ele continua, ele que dá o dinheiro. Então, ele cansou de brincar, mas ele banca. No caso da Dream Art, de outras academias, os caras não têm esse dinheiro todo. Nem sei quem é o cara que banca, mas não dá pra comparar com o Tarnum. Ele... Tem 30 aviões.
Casa de dono, ouro, né?
Ele é dono de um país. Caralho. Então é outra história, é outro nível. Mas é complicado. Eu não acho que é uma boa, não, fazerem isso. E nem sei se vai fazer. Pode ser, mas vai descredibilizar tudo.
Então, mas de repente pode estar sendo tipo uma parceria também, ou eles vão entrar e... E...
Na verdade, a parceria já tem, né? Eles já são quase donos.
Só de
porque
transmissão?
Porque o ADCC é desse Mojacin aí agora, que é o cara que manda, que entende menos que a Flograma. E aí complica quando você bota uma coisa na mão. Porque existe a parte técnica e a parte comercial. Sim. Quando você bota a parte técnica, a parte comercial na mão de um cara bom de negócio, ele toca o negócio bem. Só que se você não resguardar as balizas da técnica, tu desanda de que tu perde tudo. Então, como o ADCC, na verdade, nunca teve essa baliza, né? O Tarnum, ele teve a genial ideia de falar, não, pô, os caras não finalizam mais porque eles querem fazer ponto. Vamos tirar os pontos dos primeiros 5 minutos. Sabe o que acontece? Os 5 minutos os caras ficam se agarrando assim, ó. A ideia é genial, ideia. Entendeu? Então, não funcionou. Não. As pessoas trabalham na regra do jiu-jitsu há 30 anos, 40 anos. E vem um cara e teve uma ideia genial. Já sei. Igual o AGP lá, o World Pro da... Ah, já sei. Vamos tirar a vantagem. Aí o cara vai lá, tenta passar minha guarda 3 vezes, ele faz 3 vantagens. ou tenta passar minha guarda 4 vezes e não consegue, ele ganha 4 vantagens. Eu vou lá, passo a guarda dele e ganho 3 pontos. O cara ganha de mim por ter não conseguido passar minha guarda e eu perco para ele por ter passado a guarda dele. É do idiotice. Desigual. Então não dá para discutir com esses caras. Só que os caras têm dinheiro, bota dinheiro e eles fazem o que eles quiserem. E ninguém reclama. Por quê? O cara bota dinheiro.
É isso daí. Você falou agora do Mojacin. Queria aproveitar aqui, hoje é aniversário dele. Queria trazer isso aqui pra você, mandar os parabéns pra ele, pra mim.
Parabéns.
Caralho, né? Eu vi no post do Gordon Ryan. Seguinte, eu baixei um calendário aqui, ó. Eu não sei se você quer falar dos eventos. Ah, então, fala, dia 18 de setembro.
Eu vou comentando isso. Aqui. Os que forem relevantes.
Não, eu tirei os que não são tão relevantes. Ó, você
tem certeza? Sim.
Os trials do ADCC na Europa e no Oriente Médio ali, né? Middle East. Começam dia 18 de setembro. 24 de setembro tem aquele GP lá do Fight Win. O Fight Win é 185. De 7 a 10 de outubro, o IBJJF No Gi, o Mundial de Sem Kimono. Confere?
Sim.
7 a 10 de outubro, isso é a mesma coisa. 7 a 10.
Aí, tá vendo como teu calendário é bem ruim? Porque no dia. Acho que do dia. Pera aí, pra não falar data errada aqui, galera.
Vai chegar meu calendário e vai passar a data errada, quero ver.
Do dia 25 de setembro até o dia 3 de outubro, é o brasileiro.
Caralho, sério? Agora eu vou te falar onde que eu peguei esse calendário. Na Flow Grappling.
É complicado. Eles só botam lá o que eles transmitem. Sejam transmitindo.
Agora que você falou faz sentido, que é tipo a agenda deles, né? Tá.
Uhum. Aí...
Então, quando que é o brasileiro?
No dia. Assim, tá. A princípio ele tá com asterisco no dia 25.
Tá. Agora, então... setembro, semana que vem?
É.
Você vai ao Brasil?
Vou. Dia 25 até o dia 3 de outubro. Só que 25 pode ter e pode não ter. Então eles só. A BJJF também é uma pica nisso. E na semana ele avisa: ó, não vai ter. Aí o cara comprou a passagem, se arrumou. Mas é isso. Vamos dar uma olhada no nome dos faixa preta que estão escrito. Não é a chave ainda. Lembrando que a gente vai fazer de novo de descobrir os campeões que a gente vai fazer em
semana que vem, que fica uma semana antes do Mundial, certo?
Exatamente. Não, até porque tem que esperar sair a chave também.
Perfeito.
Se não sair, se não sair a chave, a gente faz um boletinzinho.
Na hora que sair.
No dia que sair a chave, a gente faz um videozinho rapidinho pra galera poder comentar lá. Faixa. Vou botar os destaques.
Desse do brasileiro, certo?
No peso galo preta, aqui eu vou botar destaque para o Kleber de Souza Fernandes. Eu acho que é o clandestino, Kleber clandestino, vou confirmar. No pluma, aí vai aquela... Ih, rapaz, que tem outra notícia. Ih, ó. Lembra aquele cara Mayhan, que eu falei que é muito bom? Então, esse cara batia nos caras da Dream Art todo, ele era do Guigo. Aí a Dream Art foi lá e comprou ele. Então,
é isso daí, isso era uma outra notícia. Só que eu não tinha entendido o nome quando a minha fonte secreta me mandou. E eu falei, eu vou escrever ou vou falar errado e os caras vão me zoar. Então, mas era isso mesmo. Diz que ficaram puto.
Puto. O Guigo ficou puto
que o Mayhem foi comprado.
Peso pena. Destaques para... É igual eu tô falando. Lembra que eu falei os destaques da outra vez? Botei os caras não apareceram. Então não dá pra também...
A gente vai fazer a hora que chegar a chave.
É, o destaque aqui é... vai pra... No pena, eu vou dar o destaque pro Thiago Macedo e pro Leonardo Sagiouro, que também é duro. Mas depende de como é que vai cair a chave. Se cair os dois do mesmo lado, não dá para botar os dois, porque isso aqui é só os destaques que eu vou... Tô... Peso leve, Matheus Gabriel, esse aqui é o cara... Mas ele era pena, né? Vamos ver como é que vai se comportar no peso leve. Eu acho que vai... Ué? Isaac Baense de leve?
Caralho!
Estou achando estranho aqui. Deve mudar. E... Esses são os destaques, na minha opinião. O Matheus Gabriel e o Isaac Baense, mas não sei se vai ficar aqui nessa. Peso médio. Cláudio Calazans é da velha guarda, mas é um atleta muito duro. Gutierre Barbosa também, muito duro.
Caramba, o Calazans tá com uns 40 já, não tá não?
Não, ele é mais novo um pouco, 30 e pouco. Leonardo Lara também, botei ele lá no PAN, ele perdeu por um detalhe lá. Meio pesado. Aí, ó. Eu não sei se não conseguiram trocar. Esse aqui, o Maurício. Lembra do Maurício Gol do Mico?
Lembro.
Então, ele tá por aliança. Matheus.
Adriati não mandou o contrato.
Deixa eu ver o Isaac Baense. Tá sobre o quê? Isaac Baense está de Adriati. Olha aí mais uma. Foi bom a gente falar nisso. Porque tem dois caras aqui que... esse Rafael Paganini tá de aliança também.
É que não deu...
Alex...
É que esse daí... O contrato não estava assinado até a hora do...
Alex Muniz tá por aliança também. Vamos lá, voltar. No médio, os destaques, Cláudio Calazans, Gutierre Barbosa, Sérgio Túlio e Leonardo Lara. No meio pesado, Maurício, Alex Muniz... deixa eu ver quem mais aqui que eu destacaria, e o Ian Lucas Paivo Pica-Pau, que é da Six Blade. No pesado, Dimitrio Souza, Patrick Gaudio está pela Aliança. Vamos ver aqui aquele garotão lá da Riders, Heidezuki, que lutou com lembra do BJJ Bet, que lutou com, que entrou no lugar do
Pena,
do Preguiça,
né, cara, lembra.
Então ele lutou bem lá, então vou dar um crédito pra ele aqui. Acho que é isso aqui também. Super pesado, Anderson Muniz está de aliança, Eric Muniz está de aliança. Esses são os dois nomes aí a serem batidos. Opa, Gutenberg, Pereira, também vai ser boa essa categoria. Pesadíssimo. O Tigrão, o Igor Schneider, da Aliança, que é da Dream Art. Marcos Ribeiro, também não sei se vai de Driarte. E a Tambueno também, Aliança. Pedro Pimenta, que é o bombom da Jeff Team. O Wallace Silveira. Otávio Nalate. Ebert Santos. Tá difícil essa categoria aqui também. Então, esses são os nomes que estão escritos, mas para a gente ter uma. Para a gente poder opinar, vamos esperar a chave sair. Bom. Outra coisa que a gente vai falar sobre o nosso bolão que a gente faz. De novo, você que vai votar lá, você tem que botar. Depois que a chave sair, claro. É óbvio, quem chega na final e o campeão. Se tu acertar quem vai pra final, um ponto. Se acertar o campeão, dois pontos. Então, cada categoria você pode três fazer pontos. Três pontos. Se acertar a final e o campeão,
se
três
não
pontos.
Botar,
se acertar só a final, um.
Não botou. O problema é seu.
Não botou, aí perdeu. Da outra vez a gente não explicou, isso, então isso. Dessa vez. E quem. E se alguém acertar mais pontos que nós, levam a camisa. Isso. A hora do jiu-jitsu.
Personalizado.
Exclusivo.
Personalizado.
Exatamente.
Eu vou mandar, inclusive, a hora que sair, que tiver que dar uma, eu vou pedir para aquele Davi Carvalho lá fazer uma. Fazer tipo uma arte da gente lá. E aí tem o ranking geral. Que o ranking geral a gente vai dar um kimono, né? Lembra? Edição limitada da hora do jiu-jitsu.
Isso, no final do ano. Quem quiser ganhar. Quem fizer mais pontos dos ouvintes ganha um que morre.
Então, por enquanto eu tenho o Lucas Lima.
Internautas.
Por enquanto tem o Lucas Lima. Hein? Tá empatado. MMA hoje 1, isso. Lucas Lima 1. Vamos ler o YouTube?
Isso.
João Melo. Não tem comentário lá. Tem dois caras assistindo. Obrigado aí o pessoal que estiver assistindo. E comentários do episódio passado, tá? João Melo, pé de pano é foda demais. Assisti tudo dele que tem no YouTube. Isso, esse tá mais pra stalker do que pra. Tô sempre aqui vendo um programa. Um abraço de Byron Bay, Austrália.
Aí,
porra, já tem um lugar pra ficar na Austrália.
Bom demais.
Quer passar uma semana na Austrália? Abraço, João. Obrigado, fera. Puta, não vou saber falar esse. Rouyaki. Episódio está irado. Parabéns a todos. As histórias do Pé de Pano são uma comédia. Ele comentou uma vez que ganhou uma miséria para lutar pelo cinturão do UFC contra o Arlovski. Pede para ele contar mais das lutas dele por lá e especialmente a vitória dele contra o Frank Mir.
Ó, depois, então, vamos fazer o seguinte. Depois, essa teve várias histórias. A gente prometeu que hoje vai ser a história com o Xande.
O baú do pé de pano.
E semana que vem a gente começa o baú do pé. É que é do jiu-jitsu, né? Então, a gente podia falar sobre as lutas do UFC. As quatro lutas que eu fiz lá no UFC.
A gente faz
Uma eu já falei, né?
Um baú do pé de pano, lutas do UFC... E aí eu falo luta por luta e você conta daquele dia.
É que tem as histórias da luta.
Tá, né? A resenha da luta é mais legal. O que rolou. Que isso foi... aquilo foi mais ou menos foi assim que a gente começou o baú do pé de pano, né? Eu falei, ó, vou pegar exatamente. A luta sua aqui e vou te falar e você me fala o que, que você lembra daquele dia. Isso é legal pra caralho.
É o baú do pé de pano, não é o baú do Hora do Jiu-Jitsu, a gente pode botar qualquer coisa.
Então tá. Então... o Rouyaki, semana que vem, tá? As lutas dele do UFC. No baú do pé de pano. Igor Costa, baita programa, como sempre. Pé é o comentarista que o Brasil precisa pra galera se apaixonar por luta. Fora que dá pra imaginar ele mandando o Flávio Canto acelerar na tese durante a transmissão.
Yes.
Ai, caramba, muito bom. Hashtag pé no combate.
Nossa, isso. Tá bom, tá mais fácil combate acabado que.
Lúcio Cid. Sobre essa questão de faixas pretas na década de 90, em 97, 98, quando eu treinei jiu-jitsu em Belém, o meu professor era faixa roxa da academia Godoy Macaco. Sendo que na época só o Godoy era o preta. O macaco era marrom.
Exatamente.
Hoje em dia tem faixa preta em todas as esquinas.
Não, faixa preta tem, e normal o jiu-jitsu crescer. O problema são as faixas corais, que tem 31 anos de jiu-jitsu, teoricamente, e na época não tinha ninguém. Não é que os caras não foram faixa preta, eles só não estavam no jiu-jitsu esse tempo todo. Alguns nem eram.
Você viu aquela notícia que tem um brasileiro, faixa coral, lá na Europa, condenado por pedofilia, que tá abrindo uma academia.
Puta, mais um, né? Tem que ver se é mesmo. É,
tem os print, tem tudo.
Eu consigo. Não, é faixa coral.
Ah, tá. É fácil.
Pega essas informações que a gente taga aqui, né? Isso aí eu escracho aqui mesmo, tô nem aí. Porque é o seguinte.
Eu quis colocar, porque eu falei, não vamos falar disso de novo, mas aí.
Não, mas tem que. Safado que fizer merda tem. Pra mim, faixa coral é só faixa coral que a IBJJF aprova. E a IBJJF eu acho que aprova uns que nem são.
Falar o nome dele,
mas né? Tem que ter o mínimo, né?
Jiu-Jitsu Times, será? Não, eu tô vendo aqui, peraí. Eu vou achar aqui já. Eu vi hoje, antes da gente... Olha que eu tava fazendo meu cata de notícia aqui. Achei. Ele é faixa coral do Rayson Gracie.
É, essa, dessa linhagem aí eu não conheço.
Quer ver?
Quase nada.
Ele é João. Não. Decoral Belts Brazilian Form. Olha, lutou UFC, João Marco Pierrini. João Marco Pierrini. É o head coach da Hillion Gracie Malaga, que agora mudou o nome para Rayson Gracie Europa. Aí tá.
João o quê?
João Marco Pierrini. Rini. Aí tem o mugshot dele, o caralho, aqui na cadeia. Foi preso e diz que ele tá assumindo a academia depois que ele foi preso. Ele foi preso em 2007, preso e condenado. Ficou 2 anos preso.
O ruim é quem vai pra uma academia dessa também,
sem
né?
Sem saber, né? Sem saber.
Vai saber, né? Vai saber com a internet hoje, não sem saber.
Mas, tipo, você acha assim que o cara abre lá numa vizinhança? Você acha que um pai de família que não tá envolvido no meio do jiu-jitsu vai saber disso? Não vai.
É, não, mas já deveria a gente falar, né?
Estamos falando, tá em tudo quanto lugar. Vamos lá. NJ87BJJ. Pergunta para o professor Pé de Pano que, além do mestre Carson Gracie Jr. e do professor Luiz Klebinho, eu não sei se ele escreveu errado, quais foram as pessoas que mais contribuíram para a sua formação no jiu-jitsu e de que
Cabelinho,
é isso mesmo. Ah, é que ele escreveu K, só o K, e o B, Linho.
É, o nome, o apelido dele
assim,
escreve assim.
Cabelinho.
Cabelinho, invenção. É,
professor,
né?
Luiz Cabelinho, quais foram as pessoas que mais contribuíram para a sua formação no jiu-jitsu e de que maneira isso influenciou a sua maneira de lutar, de ver as lutas e de ensinar? Obrigado, um abraço de Portugal.
Portugal, minha terrinha, tô chegando lá, se Deus quiser, ano que vem.
Chegando o quê?
Pro europeu, todo ano eu vou. Desculpa, pra eu ir. Na verdade, todas as pessoas que passaram pela sua vida têm uma parcelinha de importância na sua história. Mas realmente, o Carlinhos, o Cabelinho, o Ryan, o Sandro Marins, esses caras foram caras essenciais para mim, o Gordo, os caras que treinavam comigo na época, o Roleta, esses caras tudo foram influências boas no meu jiu-jitsu e na minha vida, né? É verdade que todo mundo tem uma parcelinha, né? mas você acaba absorvendo sem querer, né? Vendo a pessoa agir, vendo a pessoa falar. Às vezes você convive muito com uma pessoa e daqui a pouco você tá falando alguma coisa que ela te falou. Isso é natural da vida, né? Mas esses caras que eu falei foram os caras assim, que mais marcaram mesmo, né? A minha carreira no jiu-jitsu, tanto como de lutar, quanto de ensinar, né? Eu comecei a treinar com o Cabelinho, que até hoje é meu professor. Aí eu fui para Gracie Barra, tive muita aula com o Carlinho, aprendi muito com o Carlinho, não só de jiu-jitsu, mas muitos conselhos que ele me dava. Aí depois eu fiquei um tempo treinando com o Alessandro Marins, que é o Sandro, na Resport Center no Rio. Fiquei muito tempo lá com ele. Foi um dos caras que me ajudou muito. Tipo assim, ele me colocava no meu lugar, porque quando tu é faixa azul campeãozinho, tu acha que tu é fera, que tu é tudo, porque a maioria dos caras não são competidor na academia. Então ele sempre me colocou no meu lugar e que foi muito importante para minha carreira, essa fase que ele me colocou ali. Depois o Ryan, que eu morei com ele em São Paulo, ele me ensinou muito assim de aula, de como se comportar na aula, como agir com os alunos. E esses caras foram muito importantes para minha formação.
Bom pra caralho de jiu-jitsu,
e o Gordo, Ryan. E o Gordo, muito talentoso, cara. Muito talentoso. E o Gordo, até hoje, é um cara que eu aprendo quase todo dia. Me ensina muito. É um exemplo de vida para mim. Né? Um cara que eu acompanho assim. E desde, sei lá, acho que desde 2004. E, na verdade, já na Gracie Barra eu treinava muito com ele. Eu ouvia muitos conselhos dele. Mas desde 2004 eu treino com ele. Fiz minha carreira toda de MMA, ele foi o meu treinador, e depois algumas lutas de jiu-jitsu ele sempre no meu core. Então um cara que eu admiro muito, hoje é um grande amigo, né? Meu professor, o Cabelinho, considero eles dois meus professores hoje, mas é um grande amigo mesmo, um cara que eu admiro como pessoa mesmo, assim, um cara que eu me espelho nele pra viver.
Legal pra caramba. Fábio Camilo, quando eu entrei no jiu-jitsu, falaram pra mim. Essa é engraçada. Quando eu entrei no jiu-jitsu, falaram pra mim que eu tinha que comprar um kimono da Coral, porque o pé de pano só usava Coral.
Eu na verdade, fui patrocinado por quais são as marcas de kimono? Eu comecei com a Coral na faixa marrom. E fui até um momento da preta, depois eu fui a Tama, depois eu fui Keiko Haas, eu fui indo assim.
É muito bom, né? Tipo, ó, esse kimono você tem que usar, porque esse cara aqui é o fodão e ele usa Coral. Então, ó, pé de pano usa Coral, você tem que usar também.
É engraçado, né, que eu vou nos campeonatos e toda vez vem um cara que conta uma história assim específica, né?
É foda, né?
Mas
é tipo uma história dele com você ou uma história...
Uma história de que...
É foda,
o cara
fala, né?
Pô, eu... Os caras da minha academia me chamavam de pé de pano, que eu tinha perna longa. Uma vez eu fui numa luta sua. Sempre tem uma história. Engraçado, uma vez eu encontrei com o pai do Buchecha, e o Buchecha falou, eu comprava suas revistas, caralho, o pai do Buchecha. Buchecha já... O Buchecha era criança, e depois cheguei a lutar com o Buchecha ainda, olha aqui.
Loucura, né?
Loucura. Mas é isso que fica, né, cara? Às vezes você foi importante pra caramba na vida de uma pessoa por uma coisa simples, né? Entendeu? Então a vida é isso aí. O que vale no final da vida é isso, né?
Não é louco.
O quanto tu ganhou, o quanto perdeu. Não...
Ó, o Eric Luiz de Macedo postou o link. O vídeo da confusão da luta que o Pé falou. Aí ele postou o link lá. Então quem quiser ver, tá ali no episódio número 7. Ele postou o link. E aí tem uma mensagem do Rodrigo Tomé, que quando a gente falou que era só pra membro, ele falou, eu sou membro Gold. Mas eu não vi comentário do Tomé aqui no negócio. Então eu achei que tá meio estranho. Não sei se eu fiz alguma cagada, porque ninguém comentou nada aqui. Ninguém. Tem dois...
De repente tem que ativar. Então,
tá testando. Você vê aí, se você tá assistindo ao vivo e não conseguiu falar no chat, me avisa.
Comenta no vídeo depois. Não, comenta no vídeo depois, e deixa a gente saber. E ele, a gente vai procurar saber como é que conserta isso aí.
Exatamente. Porque tá só pra membros. Então tem dois caras vendo que eles são membros.
Exatamente. Quem quiser assistir e participar fazendo pergunta ao vivo, aí que é o pulo do gato,
quem
né?
Quiser...
Não é só pra assistir. Quer assistir, só assiste depois. Mas pra quem quer participar, fazer pergunta,
mandar
assim,
história,
que a gente vai ter que responder. Aí.
Os caras falaram pra mim assim, pô, eu te mandei um monte de coisa, mas você não lê as notícias, né? Eu falei, ó, tem coisa que você tá mandando pra mim pra eu escolher, eu vou escolher o que eu vou ler e o que eu não vou ler. Falei, entra lá ao vivo e põe no comentário, aí eu leio sem querer.
Exatamente. Porque a gente não tem prova, então a gente não pode ficar acusando ninguém de nada. A hora que a gente tiver, se tu tiver uma prova, um print, manda que a gente taca aqui na hora.
Tá funcionando o chat. O Rafael Dias mandou lá um oi. Fala, Rafael, obrigado. Rafael Dias.
Isso aí. Boa. Manda uma pergunta aí se quiser também.
Rafael Dias tá testando, funcionou, irmão. Obrigado. Boa. Manda um abraço pro Rafael Dias, pô.
Rafael Dias, tamo junto. Valeu aí pela moral.
Não sou eu.
Não, que é a dupla dinâmica aqui.
Então vai. Baú do pé de pano?
Agora é o baú do pé de pano.
Mandar, eu vou procurar uma empresa de jingles, alguma coisa assim, fazer uma vinheta. Baú do pé de pano. Baú do pé de pano. Pé de pano. Cara, você lembra? Você tava em São Paulo, você lembra que passava um negócio chamado Sobrinhos do Ataíde? Você lembra disso? Por alguma... Era na 89, que era a rádio de rock que tinha lá em São Paulo. E esses caras faziam... Eles ficaram famosos depois. Eles faziam aquele MTV Rock Go. Lembra que eles narravam os jogos de futebol dos famosos? E era engraçado pra caramba. Cara, esses caras tinham esse programa, Sobrinhos do Ataíde, e eles faziam tipo... sketch, assim, de tipo quadrinhos, só que no rádio, cara. Era demais. E aí eles faziam isso, tipo assim, este programa é um oferecimento do... E aí vinha assim, supermercados. Cara, era muito bom, cara, era muito engraçado. Vai, baú do pé de pano. Baú
do pé de pano. Falando da a minha história com o Xande, a gente lutou a primeira vez, a gente lutou no Mundial de Preta. Porque, se eu não me engano, o Xande era uma faixa à frente de mim. Eu era azul, ele era roxo, eu era roxo, ele era marrom, ele era preto. E a gente lutou pela primeira vez em 2002. E é engraçado que eu nunca... O cara que tem um pouquinho da cultura americana, ele acaba sempre sabendo assim, eu vou ser o primeiro campeão que lutou de kimono azul.
Gosta de estatística, né?
O primeiro estatística, né? E é legal, na verdade que é legal. Depois eu aprendi isso. E aí eu lutei com ele, foi meu segundo mundial. No primeiro, acho que ele machucou, não lutou, alguma coisa assim. 2001, não sei, ele lutou ou machucou lutando, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Aí eu fui, lutei com ele e ganhei dele e ganhei do irmão dele na final. E aí depois, anos depois, agora pouco tempo, ele falou, caramba, Pé, tu ferrou com a gente. Falei, por quê? Seria pra sempre a única vez que dois irmãos fechariam um absoluto na preta. Então eu falei, caraca, meu. E aí eu ganhei dos dois irmãos na semi e na final de 2002. Foi a primeira luta. Aí depois a gente fez uma luta casada, que foi em Manaus, e aí depois eu lutei o Pan-Americano de 2005, aquela história do Margarida, que eu lutei um final de semana antes. Eu lutei com o Xande na final do Absoluto. Uma semana depois eu lutei com o Xande de novo na semifinal, depois que aquela que eu perdi com o Margarida. Vezes, ganhei as duas vezes. E lutei com ele no Mundial, Copa do Mundo de 2004, 2004, 2005, 2004, 2004, não, não, 2006. Porque 2004, 2005 foi o Jacaré que ganhou. Eu ganhei em 2002, 2003, Jacaré ganhou em 2004, 2005, Xande ganhou em 2006. Uma semana antes, eu ganhei do Xande na Copa do Mundo, e ele foi campeão mundial absoluto, ganhando do Roger na final do Mundial.
Que ano isso?
Então essa aí, 2006. E eu já era do casting do UFC, lutando esse evento aí.
Aquele BJJ Heroes lá tem muita data errada, né?
Muito.
Eu tenho 2004, 2005.
Copa do Mundo, essa é a Copa do Mundo. O Mundial, eu machuquei a costela no absoluto e não consegui lutar. Eu ia lutar o Mundial, mas não consegui lutar.
O Pan-Americano.
E ele foi campeão.
Aí, Xande Ribeiro, nem pula. Em 2006, nem fala nada.
É, não, porque eles. Isso aí só. Então, o que eu tô falando? A mídia não tem informações.
Foda, triste,
não é culpa,
né,
da,
cara?
Não é culpa da mídia. Não é culpa da mídia. Tem um cara que sabe tudo, que é o Luca Tal.
Sério?
Esse cara, ele é enciclopédia viva.
Chamar o Lucão pra fazer o...
Ele sabe de tudo, e ele lembra, e ele guarda detalhes.
Daquela época, ele era editor da Grace Magazine,
Ele era fotógrafo também do... Porque a Grace Magazine era pequena naquela época, e cresceu depois. E ele sabe das lutas e sabe dos bastidores. Então ele... Só que não tem livro, não tem nada que fale sobre isso. Então esse cara aí do BJJ Heroes, ele faz até um trabalho legal.
Porra, exatamente.
Só que tem muito erro
lá. Tem informação
lá
que não tem. Tem um monte de coisa faltando, né?
Porque ele não tem como checar isso.
Exatamente.
Não tem. Isso aí não existe. E não dá pra criticar ele, que é o cara que tá batalhando por isso. A gente critica os caras que vieram antes dele, que não guardaram essas memórias, que não trabalharam pra fazer a coisa evoluir, entendeu? Mas a gente tem que trabalhar com o que temos, não com o que a gente...
Tá, continua. Aí de 2006, aí você lutou depois?
Aí foi a nossa última luta. Aí lutamos 5 vezes, se eu não me engano. Foi Mundial 2002, luta casada, Pan-Americano 2005, essa outra luta 2005 e Copa do Mundo 2006, 5 vezes.
Aqui tem 2015.
Ah, minto! Aí lutamos...
O UFC Expo.
Já, isso, aí lutamos lá. Foi em 2015, ele era o atual campeão mundial adulto, eu já estava afastado da competição. Fizemos uma luta e a luta foi 0-0. E na bandeirada, deram o juiz deram para ele.
Mas foi um grande... Eu achei que ia ser uma história do tipo, meu arco inimigo.
Não, na verdade, aí é que tá. Na verdade, ele foi um dos meus maiores adversários. Lutei 6 vezes com ele. O Xande é um ícone. Porra. Do jiu-jitsu. Um dos maiores. É claro que número de títulos, a gente vai sempre terminar falando do Bochecha e do Roger. Mas em falar em pessoas que ele enfrentou, não tem ninguém que vai passar perto do Xande. Xande é disparado o cara que fez mais luta com o Nego Duro. Ele fez 6 lutas comigo, ele fez 6 lutas com o Roger, ele fez luta com o Jacaré, ele fez luta com o Demi Amar, ele fez luta com todo... Esse cara é disparado.
E você fala nesse sentido porque tipo, é o cara que dá a cara ali pra bater mesmo e fala, vou lutar e foda-se, é isso?
Não, é o cara que dá resultado pra caramba. Ele é bicampeão mundial absoluto, gol do Roger, poucos caras que ganharam do Roger, que ganharam de todo mundo, entendeu? Então, ele é uma lenda do esporte, só que se você olhar por quantas lutas esse cara fez com o Nego Duro, é inacreditável. E aí vem a história, ele é o meu maior adversário e nem por isso ele nunca foi meu inimigo. Sempre um grande amigo, um cara respeitador, e não só comigo, isso não é especial comigo não, com todo mundo. Ele é um cara fora de série, fora de série. Nunca se meteu em confusão, é isso que eu falo. O jiu-jitsu, ele deu sorte. O jiu-jitsu, ele deu sorte. Os caras que brilharam no jiu-jitsu, pouquíssimos não foram boas pessoas. Roger, Xande, Bochecha, são pessoas incríveis. Jacaré, são pessoas incríveis, pessoas sérias, pessoas corretas. Então o jiu-jitsu deu sorte. Às vezes pega um cara que é talentoso, mas não tem assim entendeu? Uma história legal. Mas esses caras são... Todos esses aí que eu falei são fora de série.
Se você tiver que escolher um arqui-inimigo, assim, pra um dia a gente fazer um baú do pé de pano sobre ele, tipo... Mas aí um cara, tipo assim, que você não morre de amores e que...
Não, então, tem uma história engraçada, né? Acho que eu já contei aqui também. As histórias vão acabando, né? Também, caralho.
Pô, não tô tão velho assim, né? Quarentão, né, Pé?
O que teoricamente foi meu maior rival e realmente foi rival mesmo, porque era não era... O Tererê era rival, mas era amigo. O maior rival foi o Verdun.
Sério, cara?
E depois virou
amigão,
um amigão.
Obrigado,
olha,
Verdun,
que loucura.
Que engraçado.
Olha que loucura. Verdun é um dos caras mais... Porra, não tem o que falar. Esse cara é nota 1 milhão.
Caramba.
Tem várias histórias. Então, a gente brigava mesmo e falava merda um do outro.
Sério?
E era real.
Caramba.
E depois a gente foi se acertando no ele tinha uma academia muito grande na Espanha. Aí tem ainda. Tem a associação dele lá. E, na verdade, eu fui lutar o ADCC 2009 em Barcelona. Ele enfrentou um ônibus. Ele levou a torcida dele. Então lá todo mundo era a torcida,
caramba,
dele. Aí ele ia e falava assim: ó, agora a torcida pede pano um pouquinho. Aí a galera, pede pano. Ele, tá bom, só um pouquinho, não vai muito não. Então ele sempre foi aquele cara sacana. E depois eu falei: cara, esse cara é maneirão. Aí depois tive a oportunidade de treinar com ele na Kings, pra minha última luta de MMA. Ele me ajudou muito. O cara, um ser humano de outra natureza. Meu Deus, é difícil de achar. O cara tinha tudo pra me odiar.
Engraçado, que legal, né, cara?
Ele, o auge da carreira dele, campeão do UFC, quase, acho que...
Não, ele foi campeão, ele, né? Ele foi campeão...
Não, depois, eu tô dizendo na época que eu lutei com ele. Ele tava quase sendo campeão e depois ele foi. E ele podia, porra, me matar na porrada,
né?
Porque eu tava fora de forma, voltando, perdendo peso. E ele no auge dele, pelo contrário, o cara me estendeu a mão, me dava roupa do patrocínio dele, me dava suplemento.
Cara, que massa, cara.
De outro, é um ser humano de outra natureza. É um cara que não se acha que em qualquer lugar, não. Aquele cara ali é nota 1000.
Eu vou mandar uma mensagem pra ele, vou convidar ele pra vir também do jiu-jitsu.
Esse é um dos, assim, dos rivais, que foi rival mesmo, mas depois se tornou um irmão.
É, ó, você lutou com ele em 2003... No ADCC foi a primeira vez, é isso?
Lutei com ele em 2003 no Pan-Americano.
Tá, eu no coisa que nem mostra essa. Aí tem 2003 ADCC, duas vezes. Você ganhou e perdeu.
Duas vezes, isso. E depois no Mundial.
Aí 2003 Mundial, você ganhou 7-0. Aí no Pan-Americano em 2003, tá aqui, ó. Você ganhou também.
3-1,
hein, dos nossos, porra.
Mas ele, esse cara aí, né, do representou o jiu-jitsu no MMA. Pô, esse cara aí, eu acho que ele é o único que é campeão do ADCC, campeão mundial e
exatamente, ele é o único mesmo.
Não vai ter outro.
Com certeza não. Com certeza
vai ter
não.
Outro. O que chegou mais próximo, dois chegaram mais próximos, foi o Jacaré e o Demian. Mas não conseguiram ser campeão do UFC.
E o Verdun até agora, você viu ele não na última, porque a última foi pelo PFL, mas a última luta dele no UFC com o Gustafsson, lembra? Botou no chão, acabou, não tirou onda.
Ele é diferenciado. Ser
humano.
Aliás,
a galera que estiver ouvindo da área de Floripa.
Lutador não precisa nem falar. Lutador, não preciso nem falar, mas ser humano incrível.
A galera que estiver ouvindo aí da área de Floripa, o Verdun abriu uma Tique, Verdun Premium Meats. Boutique de carne, Verdun Premium Meats. O Zeferino, meu amigo, tá aqui em casa agora, nesse momento, e ele é de Floripa, e ele comprou carne lá já, e falou que é um negócio de outro mundo. De outro, vem do Uruguai.
Qualidade é...
Fudido.
É, qualidade caralho, nota mil.
Então, ó, Verdun Premium Meats. É, segue o Verdun lá no Instagram. Precisar, procura Verdun Premium Meats no Instagram, que deve ter, online e tal, e pede lá que vale a pena.
Também tem a Verdun Sport, que é a marca Verdun dele de Sports. Roupa.
Já tá lançada? Já tá vendendo tudo?
Já.
Aliás, o Verdun, com muito carinho, me deve um kit de alguma coisa. Tá, Verdun, tô cobrando aqui com amor. Com amor. E é isso aí. Que mais, Pé?
Não sei, acabou as perguntas.
Acabou as perguntas,
pô, mas tá vindo bastante pergunta.
Tá aquecendo, tá esquentando.
É, a gente tá chegando no mercado aí pra fazer a divulgação do nosso trabalho aí.
Tamo aí pra somar, né? Pra dividir, importante ganhar os 3 pontos. É, você tem mais alguma coisa? Senão a gente encerra. Hora do jiu-jitsu.
Não, aí, só uma horinha. Só o brasileiro aí que vai.
Aí semana que vem já deve ter as chaves, a gente fala os nossos palpites, os nossos, vírgula, entre aspas, entre parênteses, os palpites do Pé. e fala das chaves, tudo, semana que vem, né?
É, se tiver semana que vem. Será que é dia?
Tá, semana que vem vai ser dia 21
pra não fazer merda, dia 21, então, esse vai ser acho que vai dar certo, acho que eu vou estar lá na outra semana a gente vai ter que gravar de lá, vou ter 28? Que dar um jeito.
Você vai pra lá quando?
Devo ir no dia 23.
Ah, tá. É, a gente grava de lá.
Devo ir. Tô ainda na organização aqui.
A gente
aqui.
Grava de lá. A gente faz pelo aquele restream, você consegue fazer pelo teu celular.
Ah, celular, tá? Beleza.
Se tiver um laptop, leva de garantia. Porque às vezes ele é meio sistemático, assim. Tem, funciona bem para 99% das pessoas, mas tem alguma coisa...
mas também a gente pode fazer pelo Skype também.
Alguma coisa que... Ah, é verdade, né? É, pô, esquece.
Só leva um microfonezinho pra não ficar ruim. Bom,
perfeito.
E aí, toca o barco.
É isso aí, pé. Fechado, então.
Pode fazer até no AirPod mesmo, deve ficar bom. No lugar...
É, uma horinha só, tá tranquilo. O AirPod nem arria, tá de boa.
Então...
Vamos nessa, então? Então foi essa.
Vamos,
ó,
fechou.
Galera,
manda pergunta aí. Inscreve no canal. Vira
o sininho.
Vira o que é sócio?
Vira membro.
Não, é. Sócio. Como é que é? Membro do vídeo. Sócio, o dinheiro ainda não tá dando pra chegar na sociedade.
Investimentos, mas... manda mensagem no DM. Vira membro. Olha lá, ó. O Rafael Dias mandou a pergunta dele. Tá vendo só? Se a galera que tiver, os membros que estiverem assistindo, tem essa oportunidade. No final do programa, a hora que a gente lê o YouTube, a gente lê a pergunta do chat, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer a parada. Pé de pano. Dá uma dica. Eu vou filtrar o pedido dele pra você poder dar a dica. Porque se eu falar do jeito que ele pediu, você não vai querer falar. Pé de pano, dá uma dica aí. Pra quem não tem talento, é tipo
Não, lê a pergunta aí, senão você
responde. Um movimento, uma posição aí pra quem não tem talento e tá iniciando. Ele falou uma dica da maldade. Ele quer pegar os caras na academia, pé.
É, na verdade é o seguinte, cara. Isso aí é o que eu tava dando aula sobre isso hoje aqui. O negócio é o seguinte. Essa é todo mundo que está começando pergunta sobre isso. E essa pessoa não existe. Nada que ninguém te ensinar vai funcionar.
Com todo mundo.
Se você não estiver pronto para aprender.
Também.
Então, cada posição vai ser ensinado de acordo com o teu... Quando tu abre teu olho. Eu falo que no jiu-jitsu a gente começa assim, ó, de olho fechado. Aí tu vai abrindo um pouquinho, depois tu fica assim, ó. E aí
você vai assim aqui. Anos.
E provavelmente não vai chegar aqui com a visão. Então não adianta te ensinar uma posição para você, na verdade, eu precisaria analisar você treinando para ver onde uma posição encaixaria que te ajudaria muito melhor do que te ensinar uma posição avulsa assim. Tanto é que eu não acredito em aprendizado de online, essas coisas, eu não acredito
nisso. Não dá, é complicado, né? É complicado.
Eu prefiro que o cara veja lutas e aprenda a descobre uma posição, pô, aquilo aí pode funcionar, pergunta pro professor, aí dá uma analisada no vídeo, e aí o cara faz o melhor que ele pode, mas não é uma coisa que eu acredito. Exatamente. Muito.
A parada é a seguinte, eu, como faixa azul, que treina pouco e tá começando, eu sinto muito essas coisas que você tá falando, eu tenho tudo, eu tenho acesso a Galer, e é legal pra caralho, pô, você tem o Renzo mostrando posição e tal,
então, mas pra mim... É isso que eu tô falando.
Mas eu gosto assim, se você tá me mostrando uma posição, Pé, eu gosto de fazer assim, tipo, ainda mais a gente que é cara grande, que pesa diferente dos caras normal, eu gosto de entender por que que a minha mão tem que estar aqui e não aqui. Entendeu? E esse tipo de interação você só tem ali pessoalmente, cara. Você não consegue...
E o jiu-jitsu é meio complicado de aprender, porque o que mais sobressai na posição é o momento de acontecer. Mas geralmente não é o mais importante. Então o cara pula aquilo, quando ele vê vídeo, ele pula tudo importante e vai pra posição achando que vai funcionar. Aí ele tenta e aí ele acha que a posição não é boa. Mas não. É você que não é bom com a posição. Você
não sabe o caminho de chegar na posição.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Sabe um triângulo? Você faz o triângulo lá na posição. E para você chegar
você
no triângulo...
Você faz o triângulo, se você botar o braço assim, o cara botar a perna, beleza. Agora, na hora H, você acaba não conseguindo. Por quê? Porque tu pulou o setup da posição. Foi direto pro final.
Rafael Dias, usa mão de vaca. Hã? Filho da puta,
mão de vaca é proibido.
Ai, ai. Muito bom.
Pra faixa branca.
Pra faixa branca. Pra faixa azul já pode, eu já posso, então. Foda. Tava falando com o Thiago Rela. Você conheceu o Thiago Rela, né? Ele tava no Pan-Americano lá, não sei o que, ele falou, cara, você não acredita, o cara me pegou na mão de vaca. Eu falei, tá falando sério? Ele falou, tá falando sério. Me pegou na mão de vaca, pegou mais três na mão de vaca e perdeu pro Xande na final por uma vantagem.
Tem cara que tem um golpe puta forte pariu, mesmo. Né, se você vai desavisado aí...
É foda, muito bom.
É.
Vamos nessa, Pé?
Bora. Foi massa? Fechou. Semana que vem, estamos de volta. Se Deus quiser, a chave do Brasil já vai estar up. E aí a gente pode falar sobre.
Galera, manda notícia, manda história, manda pergunta, manda no comentário ou vira membro do canal. Porra, eu fui olhar para. Eu quis preparar para a live de hoje, né? Eu falei, porra, não quero que fique caro. Tal, tal, tal. Cara, eu acho que é R$1,99 ou R$2,99 em real para ser membro
real?
Do canal.
Porra, a gente não enriqueceu, não.
Precisa de pelo menos uns 1.000, né? 1.000 membros. Porra.
Mil, pagar R$1.000?
Não, R$2.000. Cara, é ridículo.
Mas de grão em grão a galinha enche o papo.
Então, galera, ó, vai aí, ó. R$2,99. Nem que você não queira ouvir, vai lá e...
Não paga nem a blusa.
Vai
que você
lá. Exatamente. Se você juntar todas as memberships do ano, não vai pagar a porra da camiseta que custou R$80.
Falar o kimono, então ferrou.
Então vai. Vamos nessa? Valeu.
Bora.
Galera, obrigado. Pé, abraço. Valeu.